pública portuguesa, que basicamente é o acesso a comunicações privadas, que não só as comunicações, ou os livros, ou os registros da própria empresa, estamos a falar de comunicações de pessoas, pura e simplesmente não consta do texto da transposição da diretiva. Foi bem nesse sentido, e isso foi analisado e, na nossa opinião, bem resolvido em termos de conformação com a constitucionalidade. A segunda questão tinha a ver com a questão da proporcionalidade, nomeadamente, que é o artigo 236, que tinha a ver com a medida da pena aplicável. O que nós temos aqui a ver é que estabelece um limite até 10% dos resultados das empresas ou do grupo das empresas, avaliado de acordo com aquilo que o Sr. Secretário de Estado disse, que seria o resultado da conta ou dos resultados operacionais daquele grupo de empresas considerado no grupo internacional. O que aqui importa é transpor rapidamente a diretiva. Nós já queimámos este prazo, o Governo foi diligente em colocar cá a proposta na anterior legislatura, mas não conseguimos proceder ao prazo. Porque a Comissão, isto é, a diretiva, tem que ser transposta porque o Estado português, obviamente, está em cumprimento e quer cumprir esta norma. Norma esta que é essencial para o bom desenvolvimento do mercado. Nós queremos concorrência, queremos livre concorrência, concorrência com regras. Mas é importante dar aos reguladores e à autoridade da concorrência, a quem a diretiva a nível europeu dá poderes para verificar estas madeireiras, a autoridade da concorrência para a liberdade do mercado e para a livre concorrência no mercado interno, para que as empresas sãs concorrentes possam exercer a sua atividade com regras, claras, mas escrutináveis, porque não é bom em matéria de mercado interno, e vocês seguramente defenderão isso até ao limite, não é bom que haja umas regras da concorrência e depois não haja forma de verificar nas empresas esta questão. Nós aqui colocámos também na transposição da diretiva, o Governo e bem põe a autoridade judiciária a controlar nomeadamente as buscas, porque elas dependem de autorização prévia da autoridade judiciária. Isto é, não são as pessoas da autoridade da concorrência, trabalhadores ou outros, que de repente decidem, porque têm uma queixa sobre a questão da concorrência, que resolvem fazer apreensões, buscas, inquirições sobre determinadas matérias, entram pelas empresas e ninguém sabe nada. Não. Há um conjunto de requisitos do artigo 18 da transposição da diretiva que diz que estes procedimentos, digamos, mais escrutináveis e mais intrusivos da liberdade individual, neste caso das empresas, são escrutináveis pela autoridade judiciária. Uma outra nota que eu acho que é importante também frisar, que é sobre a motivação desta fiscalização em nome da livre concorrência, é que as receitas resultado do produto das coimas não vão cair na conta de uma autoridade independente, com autonomia patrimonial, financeira, administrativa, para regular o mercado da concorrência, que seria o seu proveito em resultado do apuramento das coimas que se façam. Não. A receita, reverterá para o Estado. Por isso, Sra. Presidente, terminando, queremos dizer, bem teve o Governo ao propor novamente a norma expurgada daquilo que foi a questão da constitucionalidade levantada na anterior legislatura. Pensamos que temos um bom diploma que possa ser votado e aprovado neste Parlamento para transpormos rapidamente a diretiva, cumprindo a lei, cumprindo a constitucionalidade.
Muito obrigada.
De toda forma, no âmbito da Comissão, seguramente estamos na Comissão da Especialidade, estaremos disponíveis para analisar as questões todas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Márcia Passos, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. A lei que sair desta Assembleia será a expressão do que Portugal quer para os próximos anos, para as suas empresas, para a economia de mercado e para os consumidores. Como queremos que as empresas portuguesas se posicionem no mercado nacional e internacional? Queremos empresas competitivas ou queremos ver o mercado a estagnar? Queremos políticas de livre concorrência ou queremos políticas altamente restritivas? São estas as perguntas a que a nova lei terá que responder e são tais respostas que determinarão o futuro. E o futuro, senhores deputados, deve ter regras muito claras. Regras, por exemplo, sobre os abusos da posição dominante e sobre o controlo das concentrações de empresas. Regras sobre a liberdade económica, mas também sobre a igualdade de oportunidades. Regras, por exemplo, sobre a proteção das pequenas e médias empresas. E um dos pilares fundamentais da diretiva é a independência e autonomia das autoridades de concorrência. O mesmo é dizer, Sr. Secretário de Estado, autonomia financeira e autonomia de gestão de recursos humanos. Porém, nesta proposta de lei do Governo, não encontramos grandes evidências desta autonomia. Ao invés, encontramos sim uma manifesta intenção do Governo de se intrometer na atividade da Autoridade da Concorrência, emitindo orientações sobre a sua atividade. E esta intromissão, Sr. Secretário de Estado, já não existe em praticamente nenhum dos Estados-membros da União Europeia. O texto que o Governo nos apresenta tem estas e tem outras incongruências quando comparamos com aquelas que são as orientações da União Europeia. Um aspecto que cumpre realçar, e que já foi aqui realçado também, é aquele que respeita à eventual inconstitucionalidade que estava exposta e que aparecia como uma dúvida, pelo menos isso, no texto da proposta de lei anterior e que se apresentava relativamente à possibilidade de recolha, da busca de informações em qualquer formato físico ou digital, nomeadamente mensagens de correio eletrónico, qualquer que fosse o seu suporte. Esta possibilidade apresentou naturalmente preocupações face àquilo que está contemplado no artigo 34 da Constituição da República Portuguesa. E atento à discussão que o texto então originou, o Governo desta vez resolveu alterar a redação da norma e até aqui, muito bem ter percebido que estávamos perante um problema de inconstitucionalidade e, portanto, a intenção foi boa. O resultado é que nem por isso. Portanto, tentou aparentemente afastar as dúvidas sobre a constitucionalidade do texto anterior. No entanto, permita-me dizer que fez isso de uma forma preguiçosa e perigosa. E porquê? Porque retira a referência à correspondência, mas apresenta uma cláusula aberta onde pode caber tudo ou quase tudo. E por isso, se até agora até podemos dizer que os problemas e as dúvidas de constitucionalidade acabam por estar um pouco afastados, continuamos a ter um conceito vago que só contribuirá para o aumento de litígios entre o que é e o que não é permitido à autoridade da concorrência. E o Sr. Secretário de Estado, na sua intervenção, disse que os meios de prova serão todos aqueles que não são contrários à lei, mas isto não está na proposta de lei. E se calhar se estivesse, então estava resolvido e, portanto, na especialidade, teremos oportunidade de pensar nestes contributos. Por isso, senhoras e senhores deputados, mais uma vez teremos que dizer que o Governo chegou tarde, e é verdade, Sr. Deputado Jorge Botelho, o Governo chegou tarde, não foi diligente na anterior legislatura. Quando foi apresentada a proposta de lei, já o prazo de transposição da diretiva estava há muito ultrapassado. E, portanto, chegou tarde e chegou mal, e não aproveitou bem o tempo decorrido para melhorar o texto que havia apresentado na anterior legislatura. Continua a incorrer em incorreções técnicas, contraria a diretiva e o direito da concorrência da União e atenta contra a independência e autonomia da autoridade da concorrência, ou seja, atenta quanto aos pilares fundamentais da diretiva. Senhoras e senhores deputados, termino como iniciei. A lei que daqui resultar ditará o futuro das políticas de concorrência em Portugal. E é com esta responsabilidade que o PSD irá à discussão na especialidade.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Deputado de Estado, Srs. Deputados. Eu lamento que o Sr. Deputado Rui Tavares não esteja na sala, mas aproveito e vou aqui dizer o que pensava e fica registado para a memória futura e depois o Sr. Deputado, se quiser ouvir logo, há de ouvir. Eu relembro, o Sr. Deputado Rui Tavares e todos os outros têm esta dúvida, que o Chega é, felizmente, atualmente, o único partido da direita nesta Câmara. E quando nos caracterizam de extrema, eu concordo, somos extrema, mas de extrema necessidade para este país e para os portugueses. Agradeço também à senhora deputada Inês Sousa Real, que trouxe um tema muito interessante a este debate hoje, em que nos fala do super-herói Pantufas, que vem resolver todos os problemas económicos, sociais e financeiros que o nosso país tem. Muito obrigado, Sra. Deputada. Relativamente a este tema, naturalmente, Sr. Secretário de Estado, que o Chega concorda com esta diretiva europeia e concorda que seja transposta, mas com regra e com muita cautela. Porque aplicar a lei de forma eficaz e garantir o bom funcionamento do mercado interno são premissas que o Chega desde sempre defendeu. Portanto, aplique-se, mas com toda a regra e com todo o controle. No entanto, relembro-lhe também que para que seja eficaz esta medida, muito tem de ser ainda alterado. O incentivo entre Estados-membros a práticas de competitividade fiscal distorce naturalmente a concorrência. Vai originar a alteração de muitas sedes sociais das empresas atraídas, claro está, por países fiscalmente mais vantajosos. E Portugal não está nesse lote de países fiscalmente mais vantajosos. Outro aspecto relevante, como quer o Governo aplicar esta medida, esta diretiva, sem adequados meios de fiscalização? Eu relembro, o Sr. Secretário de Estado não deve saber, mas devia saber que para uma medida ser eficazmente implementada e acompanhada, tem que ser fiscalizada. E com 1000 inspectores que a ASAI tem atualmente, como é que vai fiscalizar? 1000. Com inspectores da autoridade tributária encostados a um canto a fazer trabalho administrativo e burocrático, não há fiscalização. Nós estamos habituados a esta fiscalização do Partido Socialista. Mas desta vez vai ter que ser diferente. Se querem finalmente adequar este ponto do debate, vão ter que reforçar a fiscalização. Senhora Presidente, senhores deputados, não basta transpor diretivas cheias de boas intenções. É necessário dotar o país dos meios necessários e pugnar para que a nível europeu se termine com práticas de concorrência fiscal agressivas que só adulteram os resultados finais. Relembro pontos muito importantes da nossa economia e da nossa sociedade que esses sim têm que ser muito bem acompanhados nesta matéria. Telecomunicações, energia, combustíveis, faz todo o sentido esta aplicabilidade. São eles que detêm os grandes cartéis e que controlam estes mercados no nosso país. Faz todo sentido. Agora, ao contrário de certos liberalismos bacocos, em que querem privatizar algumas empresas, nomeadamente a TAP, eu recordo, Sr. Secretário de Estado, que a TAP é fundamental para nós chegarmos a todas as comunidades portuguesas espalhadas pelos quatro cantos do mundo. E aí sim temos de ter muito cuidado com a adequação deste normativo para que não consigamos de vez destruir uma empresa que não tem, e essa sim não deve ter concorrência no mercado interno para que possa chegar a todos os cantos do mundo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo. Voltamos a discutir.